Remo, 2-1, né? Teve vários jogos, lances que o VAR teve que intervir, teve 3 gols anulados do Bahia e tudo mais. O certo, Damião, é que no Bahia tem aquela situação do grupo Sítio comandar.
É uma SAF,
é uma SAF. E no início do ano, quando o Rogério Ceni também não estava muito bem, né? Terminou o ano lá não muito bem no Bahia, mas permaneceu na primeira divisão, ele foi entrevistado, o CEO do Bahia, que é do Grupo City, disse não.
Mantém ele.
Está mantido até o final do ano, até o final do contrato. É. Ele já perdeu, saiu da Libertadores, em casa, né? Perdeu agora a Copa do Brasil.
E perdeu também, as duas, né, pro Remo?
Perdeu as duas pro Remo, em casa e fora. Bom, e o Vasco ontem, rapaz, fez 2-0 no Paysandu.
Quase se complica.
2-0 no Paysandu, mas o Paysandu cresceu 2-1 e um gol contra, um golaço contra do zagueiro do Vasco, rapaz. Encheu o pé, ó, só que ela pegou na graxa, como se diz. E o goleiro, quando se assustou, ela estava batendo
na rede,
voltando. O Jardim, quando se quis espantar a flor.
Tomou o susto, já tinha passado.
Tomou o susto, já tinha empatado 2-2, foi o placar do jogo, mas o Vasco levou a melhor, que havia vencido em Belém.
Isso. Né?
Já o Curitiba recebeu o Santos, tomou 2-0, sem gol de Neymar.
Mas Neymar participou dos lances,
sim,
né?
Sim, mas não fez gol, né? Não fez gol. Né? O Santos avança. O choque do interior paulista, o Mirassol levou a melhor em cima do Bragantino.
O Mirassol só não está bem no Brasileirão, né? Do resto, tá.
Exatamente. 2-1, né? E essa fase agora é nada mais, nada menos do que 3 milhões de reais na conta dos
conta.
Clubes, né? Teve o Ceará, que estava vencendo o Atlético Mineiro no tempo normal, chegou a fazer 2-0, 2-1, e aí foram para os pênaltis e o Atlético levou a melhor.
Certo.
O Jacuipense, coitado. Pegou dois sapecas do Palmeiras, 7 gols em 2 jogos, fez apenas 1, e Jacuipense jogando fora de casa.
Mas foi muito bem, né? Chegou na fase...
Chegou numa fase espetacular. Ele fez caixa, né?
Pois é.
Fez caixa, e logicamente o Palmeiras jogando com o Jacuipense. Jacuipense jogando fora de casa, jogando lá no Estádio do Café em Londrina, tomou 4-1 da equipe do Palmeiras, que foi com o time alternativo.
Mesmo alternativo, mas
alternativo, entre aspas, porque
Flamengo e Palmeiras não tem time alternativo.
Você tem ideia. Felipe Anderson, e tudo mais. Só estou dando só um. E o Remo contra o Bahia. Né? Falando desse jogo. 2-1 para o Remo. O Remo passa de fase, aumenta o caixa. Sabe quem está no Remo? O Patrick. Sabe quem é o Patrick? Aquele mesmo que jogou muito no Internacional, jogou no São Paulo, né? Passou pelo time do Rio, que eu não estou lembrado agora, e está lá
no Remo. Fala aí, time do Rio.
Pikachu, Alberto. Mais um atleta que estava lá no Fortaleza com ele. Está no Remo também. O Remo está criando casca.
Fala aí, em time do Rio, hoje tem Flamengo e Vitória. Vitória e Flamengo, né?
Vitória e Flamengo no Barradão.
No Barradão. E Corinthians recebe o escudo de Barra.
O Corinthians
de Santa Catarina
recebe o Barras, né?
De Santa Catarina.
Vitória do Flamengo sobre Vitória.
Que eu sei, Vitória do Flamengo sobre Vitória.
Vamos ver.
Lá no Barradão. Tá desacreditando.
Lá no Barradão o jogo é duro.
Jogo
Roberto, jogado.
Não põe em xeque a minha fé, não.
Não, não estou botando. Estou falando a realidade, que dentro de casa o Vitória é difícil de ser batido, mas não é impossível. O Flamengo tem um super time. Vai para cima.
É isso que eu tô confiando.
Precisa jogar bola. Tem que jogar bola,
tem
né?
Tem que jogar, tem que mostrar. Vai enfrentar o Vitória? É decisão? É decisão. E jogando em casa, o time quer avançar de fase.
São 2 rubro-negros.
Exatamente, 2 rubro-negros. Vitória e Flamengo. Teremos também a Chape enfrentando o Botafogo, que vem numa crise tremenda aí fora de campo. O Texto tá na situação complicada. Pode ter um transfer ban de novo.
Pode.
Botafogo pode entrar no transfer ban de novo. Sabe o que é transfer ban? É para o ouvinte que não...
Sim, aquele lance que o Atlético aqui do Acre já passou?
Não, o Atlético passou e deixou o Cruzeiro também.
Também, o Cruzeiro também.
Qual é a situação? É aquela que você não pode escrever ninguém. Sim. Tem que terminar o campeonato com o que tem.
Até resolver
até
as dívidas.
Até pagar lá na FIFA, até a FIFA tirar a punição, porque quem aplica é a FIFA. Porque
mas
conta de dívidas.
A FIFA aplica porque teve
o
uma...
O clube pede.
O clube que...
E como está em dívidas, aí, enquanto você não quitar, Você não pode.
Está impossibilitado de.
O Santos já passou por isso, o Botafogo já é a segunda do Botafogo, né?
O Cruzeiro sabe bem como
é. Tem aí hoje o choque dos Atléticos, que é o Goianiense contra o Paranaense.
O Atlético vai passar.
Tem o Confiança no Batistão lá em Sergipe, rapaz, vai enfrentar o Grêmio. O Grêmio que leva melhor aí. É o Corinthians e Barnaia falamos. E tem aqui um choque da Série B.
É.
CRB e Fortaleza no Rei Pelé.
Isso aí é Copa Nordeste.
É, Copa Nordeste, mas valendo pela Copa do Brasil, tá certo?
E hoje, Alberto, falando de Copa Nordeste, vamos trazer para o nosso Ceará aqui. Hoje tem jogos do Campeonato Estadual Sub-20?
Tem Sub-20 hoje, quinta-feira, estádio Arena da Floresta. Os jogos de hoje serão na Arena da Floresta. Teremos Nauas e São Francisco. Há um prenúncio aqui de mais uma goleada em cima do Nauas.
É
porque o São Francisco venceu a primeira. O Nauas tomou um sapeca na última partida aí. E contra o Galvez, se não me engano. Foi contra o Galvez? O Nauas foi... deixa eu só olhar aqui. 11 foi contra o Santa Cruz. Santa Cruz 11, Nauas 0. E o Nauas hoje enfrenta o São Francisco, que venceu. O São Francisco venceu o Andirá, / Santa Cruz sub-17 por 2-0. E volta a campo hoje, Nauas e São Francisco. Esse jogo é às 16 horas, estádio Arena da Floresta. Na sequência, às 18 horas, teremos um choque bom aí. A princípio, sim, né? Porque são duas equipes vencedoras. O Santa Cruz contra a Semurva. É um jogo mais equilibrado. Então, vamos ver o que é que o Nauas vai fazer com o time, entre aspas, que é o Acre Esporte do Pastor Jesus.
É
mais uma, né, que está vestindo a camisa de um time profissional, né, que é o Nauas. Então, o Santa Cruz, sub-17, está vestindo as camisas do Andirá. O Nauas está vestindo as camisas do Acre Esporte.
Mas tem esse time do Acre Esporte, que é o Nauas, tem tido bons jogos?
Não tem tido, não. O Nauas empatou o primeiro com o Andirá 3-3. Aí pensava-se que ia ser bem, quando pegou o Santa Cruz, meu amigo, tomou 11. E hoje tem esse São Francisco, que tem 15 jogadores importados.
Pronto.
Né? 15 jogadores importados. Aí, na sequência, Damião, amanhã... Sexta-feira, teve mudança na tabela. Tem Vasco da Gama e Independência no Tonicão. Jogo esse no Tonicão às 16 horas. E no sábado, na preliminar de Galvez e o Maitá pela Série D do Brasileirão, nós teremos o Plácido de Castro enfrentando o Andirá / Santa Cruz sub-17, Tonicão. Então esse jogo é às 15h30. Por isso que o jogo do Maitá e Galvez, valendo pela Série D, é às 18 horas.
Certo.
Esse jogo que nós vamos transmitir aqui pela Rede Pública de Comunicação.
E daqui a pouco tem lance esportivo?
Daqui a pouco tem lance esportivo. Só para fechar, um adendo aqui do Santa Cruz sub-15, a direção do Santa Cruz está encontrando muitas dificuldades para trazer reforços nessa idade, porque os pais estão... encontrando dificuldade de liberar os seus filhos. Só vem se trouxer um acompanhante adulto. Né? E aí a situação fica muito onerada.
Pesa, né, no bolso.
Pesa, porque passagem aérea você sabe que não é barata.
E
eles vão jogar um jogo único lá em Belém, não será em Belém, mas sim no Pará, em Castanhal, contra o Paysandu, estádio Modelão, dia 31. Por isso estão buscando aí algumas alternativas. Pode vir garotos do interior do Acre reforçar esse Santa Cruz. Essa eu fecho a minha participação aqui no Gente Debate. Daqui a pouco tem lance esportivo para você com isso tudo e muito mais.
Muito bem, Alberto Casas, daqui a pouco tem mais. Olha, ainda hoje no Gente Debate, 4 mil quilos de tambaqui são trazidos de Rondônia para o mercado de Sena Madureira. E já a seguir, Deracre conclui serviço e libera balsa entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Hilux de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRT 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Onze horas, 11 minutos. É, estamos aí na terceira meia hora do Gente Debate. Para você que nos ouve, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia, pela preferência. Todos os dias de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, estamos aqui com Gente em Debate. Eu quero agradecer você que está ligado nesse exato momento, ouvindo a Difusora ou a Rádio Aldeia FM. Ou as rádios das nossas cidades, estamos ao vivo para todo o estado do Acre, através das 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação, Rede Pública de Rádio. Meu caro Márcio Roberto, solta a vinheta.
Notícias do interior.
Vamos à Sena Madureira, porque 4 mil quilos de tambaqui são trazidos de Rondônia para o mercado de Sena Madureira. Quem conta pra gente é Jusa Bispo. Bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Jesse. E ouvinte, Damião, né? E ouvinte do jornal, do Gente em Debate. Na manhã desta segunda-feira, o mercado do peixe de Santa Madureira foi abastecido com 4 mil quilos de tambaqui, né? Nessa semana, trazido de Vilhena, estado de Rondônia. A espécie supre a demanda dos consumidores locais. De acordo com o pescador Jean, há escassez do pescado nos rios de Santa Madureira. Por isso está sendo trabalhada a importação, né? Avisa também aos consumidores que há muito tambaqui no mercado e também está chegando piraptinga, né? Outra espécie de peixe que também dá um caldo muito bom, segundo o nosso querido amigo Jean. Trata-se de um peixe de qualidade e que está à disposição da comunidade de Santa Madureira. Com relação ao tambaqui, o quilo do peixe já tratado, né, custa R$ 26,00. E não tratado, está sendo vendido a R$ 25,00. Portanto, Santa Madureira tem essa tradição, não só na Semana Santa, mas nesse novo tempo, nesse novo momento em que vivem os munícipes, né, cuidando da saúde, cuidando da sua alimentação, o peixe é bastante consumido aqui em Santa Madureira, como também o frango, né? São espécies de peixes variados que a população de Santa Madureira aprecia muito e quando chega assim, o mercado fica bastante procurado aqui na região. Então, essas são as informações hoje aqui, Damião. Um grande abraço a você, a Jéssica, todo mundo aí e os nossos ouvintes em todo o estado do Acre. De Santa Madureira para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo, para o programa Gente em Debate.
Muito obrigada, José Bispo, pelas suas informações. Te desejamos também um excelente dia. E agora nós vamos para o Vale do Juruá falar com o nosso correspondente Nonato Costa, que traz a seguinte informação. O Deracre conclui serviços e libera a balsa entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Para quem não lembra, houve ali um desbarrancamento, né, um deslizamento e impossibilitou essa travessia. E o Nonato Costa traz agora a atualização de que os serviços que o Deracre tem realizado lá têm liberado esse tráfego, né, essas ações novamente. Bom dia, Nonato.
Muito bom dia. Jesse, bom dia, Damião Viana, e bom dia para quem está nos dando o privilégio da sua audiência. Você já comentou com bastante propriedade, né? Com a baixada das águas do Rio Juruá, né? O desbarrancamento acabou afetando ali o porto que dá acesso à cidade de Rodrigues Alves e, consequentemente, né, a ancoragem daquela balsa que faz o transporte. Nesse sentido, foram muitos transtornos nos últimos dias, né? Uma vez que a viagem de Rodrigues Alves até Cruzeiro do Sul acabou ficando mais longa em função de que as pessoas precisaram usar a C-407, cerca de 40 e poucos quilômetros, e quando a travessia, né, a viagem através da variante, apenas 12 quilômetros. Mas o governo do Acre e os parceiros, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros agiram rápido. O governo do Acre, por intermédio do Deracre, concluiu ainda nesta quinta-feira os serviços emergenciais no novo acesso provisório da travessia por balsa entre os municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Com a finalização da obra, a balsa voltou a operar normalmente para a população da região. Os trabalhos foram realizados após o desbarrancamento da margem do Rio Juruá, que comprometeu o antigo acesso ao porto, causando a suspensão temporária da travessia. As equipes atuaram de forma célere na limpeza e estabilização do terreno e construção de uma nova rampa para garantir segurança no embarque e desembarque de veículos e pedestres que circulam por ali. Durante o período de interdição, os moradores precisaram utilizar a rodovia C-407 como rota alternativa ou recorrer às pequenas embarcações particulares que chegaram a cobrar valores mais altos pela travessia. De acordo com o Deracre, a retomada da operação da balsa garante novamente a ligação rápida entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, reduzindo o tempo de deslocamento da população naquela região do Vale do Juruá. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 18 minutos. Estamos, olha, para você que nos ouve aí, é bom demais ter você na sintonia. Para você que está em casa agora com seu rádio ligado, você pode anotar o nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem. Fique à vontade, viu? Fique à vontade.
Damião está ali procurando o número do nosso Gente em Debate.
Não, eu estou buscando aqui para que as pessoas fiquem à vontade em anotar o nosso WhatsApp.
Ah, pois pronto.
E aí você pode enviar sua mensagem, você pode acessar também os nossos, as nossas mídias. Nós temos o Instagram, e nós temos também o da Aldeia e da Difusora Acreana, arroba Aldeia FM e arroba Difusora Acreana. Nós temos WhatsApp,
vale lembrar,
nós temos Instagram.
Que você pode acessar para saber mais um pouco dos nossos bastidores, mas lá nós não conseguimos ler a sua mensagem para trazer aqui dentro do programa. Dentro do programa nós só conseguimos mesmo se você enviar no 99209-3888.
Mas você pode enviar sua mensagem através do nosso WhatsApp também. Quando chegar lá no Zap, no Zap, você pode perguntar onde é que eu ouço também através do Instagram. E você vai,
sim,
receber a informação, tá bom?
Com certeza.
Olha, já nós vamos ter uma entrevista. Já nós vamos ter um bate-papo aqui na Difusora e ao DFM. Agora vamos chamar a matéria, porque balanço do primeiro quadrimestre apresentado pela Polícia Militar aponta uma redução no índice de violência no Acre. Quem conta pra gente é Saibo Coelho.
A Polícia Militar do Acre divulgou o balanço do primeiro quadrimestre de 2026, revelando uma redução dos dados criminais no tocante à sua atuação. Nos crimes violentos letais intencionais, em comparação ao mesmo período de 2025, o Estado registrou 53 mortes violentas. No ano anterior, 55 foram registradas, consolidando uma tendência de queda que as autoridades atribuem ao reforço das ações preventivas e ostensivas. As apreensões de arma de fogo, principalmente envolvendo organizações criminosas, apresentou resultados positivos, com a apreensão de 177 armas de fogo entre janeiro e abril, o que representa um aumento de 8,59% em relação às 163 armas retiradas de circulação no ano de 2025. Esse incremento na produtividade policial é um fator determinante para a redução da violência letal no Estado, dificultando a execução de crimes graves e protegendo a população. No campo do combate ao narcotráfico, mais de 1,4 tonelada de entorpecentes foi apreendida no primeiro quadrimestre. O destaque ficou para o volume de skunk, que totalizou 703 quilos, seguido do quantidade de maconha, 512 quilos. Quanto aos crimes contra o patrimônio, houve uma redução de 21,19% nas ocorrências de roubo e furto de veículos, que caíram de 236 em 2025 para 186 em 2026. Essa diminuição impactou diretamente o número de veículos recuperados, que passou de 127 para 111. Porém, a menor necessidade de recuperação é um reflexo direto da eficácia do policiamento preventivo, que impediu os crimes ocorressem na mesma intensidade do ano passado. Em números gerais, o primeiro quadrimestre deste ano tem sido positivo em dados. Simon Coelho, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10:21. Olha, uma mulher foi detida pela Polícia Militar após ameaçar pessoas com uma faca no centro de Cruzeiro do Sul. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Quem conta pra gente, Gladson Albano.
Segundo o tenente da Polícia Militar, Alessandro Martins, a mulher entrou no prédio da antiga Prefeitura de Cruzeiro do Sul, ameaçando servidores e outras pessoas com uma arma branca. Em seguida, ela saiu em direção à Praça Central e passou a atirar pedras contra os policiais.
Ela se deslocou até ali próximo ao Hortência Center, nessa mesma modalidade, juntando pedras e atirando na guarnição.
Ainda de acordo com a polícia, devido à distância e à movimentação da mulher, não foi possível utilizar a arma de choque. A guarnição então fez uso de munição de elastômero, conhecida como bala de borracha.
Próximo ali aqueles comércios onde se retiram xerox, ali no centro, a guarnição fez um disparo de advertência. Ela continuou a atirar pedras contra a guarnição. Então, a guarnição efetuou 4 disparos de munição de borracha. Uma veio atingir o braço, que ela caiu ao solo após esse disparo. E mesmo assim ela continuou ainda resiliente.
Após ser contida, a mulher recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhada ao pronto-socorro antes de ser levada para a delegacia.
Posteriormente, a SAMU foi acionada porque durante a abordagem os policiais viram que ela estava com uma fratura num dos braços, né? No braço esquerdo. Então ela foi levada ao PS, onde um médico fez o atendimento.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Em Bujari, Polícia Civil cumpre prisão preventiva de um homem suspeito de integrar organização criminosa com atuação no Acre e no Mato Grosso. Quem traz os detalhes é o repórter Ronaldo Duarte.
Um homem investigado por organização criminosa e diversos crimes graves foi preso no município de Bujari, interior do Acre. A ação foi realizada pela Delegacia Geral de Bujari, após investigações que apontou o suspeito como integrante de facção criminosa com atuação interestadual. Segundo a polícia, ele é investigado por tráfico de drogas, ameaças de morte e participação em crimes violentos ligado ao grupo criminoso. Durante o cumprimento de mandato de prisão preventiva, os policiais também apreenderam celulares e outros materiais que serão analisados para auxiliar no avanço das investigações. O delegado Bruno Coelho Oliveira destacou que a prisão representa uma resposta firme no combate ao crime organizado e reforça o trabalho da Polícia Civil na garantia da segurança da população do município. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 25 minutos. Olha, nós vamos no intervalo comercial e a seguir nós temos uma entrevista. Na verdade, hoje nós vamos ter duas entrevistas após o intervalo comercial. Na primeira, nós vamos receber aqui o secretário Ricardo Brandão, que é secretário de Planejamento do Estado. E também a Major Francisca Fragoso e a Capitã Mirla e a Tenente Rayane do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Não sai daí não, voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$ 329.900. Com até R$ 10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$ 5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$ 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas R$ 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$ 20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De R$ 299.800 por R$ 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11h30. Vamos para a terceira meia hora do Gente em Debate.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Gente Debate Ricardo Brandão, que é secretário de Estado de Planejamento do Acre. E nós vamos falar sobre o novo portal de emendas parlamentares estaduais. Ferramenta criada pela SEPLAN para ampliar a transparência pública e permitir que a população acompanhe em tempo real a destinação e execução dos recursos das emendas parlamentares no Estado. E já vamos iniciar aqui com o secretário fazendo a primeira pergunta. Secretário, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Gente Debate. Estamos ao vivo para todo o Estado. 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação. O Acre, neste momento, está integrado aí através da Difusora e ao DFM. Bom dia.
Bom dia a todos. É sempre uma satisfação poder estar aqui contribuindo e prestando informação para nossa população.
Secretário, o senhor poderia falar um pouco sobre qual foi a principal motivação para a criação desse portal de emendas parlamentares estaduais e o que muda na prática para a população acreana?
A grande preocupação quando o governo do Estado, Gladson Camilli, nos orientou a criar o portal de emendas foi que as emendas parlamentares estaduais elas começam efetivamente a ser executadas a partir do ano de 2021, logo após a pandemia. E o grande desafio era permitir com que tanto os parlamentares quanto os cidadãos como um todo pudessem ter acesso ao que estivesse sendo executado realmente das emendas. E aí já no ano de 2024, com essa perspectiva, com essa orientação do governo Gladson Camilli e com a necessidade de criar um sistema de ampla transparência, nós criamos a primeira versão do portal, que era ainda planilhas de Excel, onde a gente conseguia apresentar para a população no site da SEPLAN todas as emendas que os parlamentares indicavam e como é que estava a execução delas. Mas percebemos que só isso não era suficiente, que o cidadão que precisava entender como é que andava o mandato do parlamentar, ele precisava compreender em que o parlamentar que votou estava indicando suas emendas e como essas emendas estavam sendo alocadas nos mais diversos projetos e programas sociais. A partir dessa preocupação, cria-se o portal de emendas já no ano de 2025. No final de 2025, com uma decisão do STF que recomendou que todos os estados da federação ampliassem sua capacidade de transparência, o governo do estado, em conjunto com o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa, reformularam o portal. E aí vale lembrar também que já em 2025, o estado do Acre foi eleito entre os 3 estados mais transparentes do Brasil na execução de emendas parlamentares. Então, ficamos juntamente, foi o Acre, Distrito Federal e, se eu não estou enganado, Santa Catarina.
E essa não pode...
os três únicos da federação transparentes na execução.
E aí, observando aqui o portal, você não tem dificuldade alguma para acessar as informações. Estão todas visível, né? O cidadão como, como é que eu posso ter acesso? Você vai acessar aí a página da CEPLAN e aí você vai botar portal, né,
de emendas parlamentar,
você já vai ter acesso a todas as informações. Jéssica, vamos entrar no assunto também, na conversa?
Na verdade, eu estava aqui ouvindo o secretário falar do passo a passo, né, do início do portal, mas o portal já progrediu muito, né? A nossa informação é de que já tem mais de 2.600 emendas, já reúne mais de 2.600 emendas, né? Que dá aí um total de mais de 339 milhões destinados. O senhor poderia falar um pouco do trabalho da CEPLAN à frente disso, né, para disponibilizar as informações à população, né, ao cidadão?
Claro que sim. É um desafio muito grande, porque o processo do ciclo orçamentário de uma emenda parlamentar é um processo muito trabalhoso. Então, já no início do final do ano agora, no segundo semestre, os parlamentares começam a fazer suas destinações, alinhamento com os beneficiários dessas emendas, municípios, organizações da sociedade civil, órgãos públicos. Uma vez definido isso, o parlamentar indica dentro da lei orçamentária do ano seguinte. Feita essa indicação, vem um segundo trabalho que é muito árduo, que é alimentar cada uma dessas emendas dentro da lei orçamentária. Uma vez colocado na lei orçamentária, vai para o SICAF. Então, são questões que o cidadão comum, às vezes, não percebe, mas envolve um esforço muito grande. E aí, o importante lembrar que é um esforço coletivo. Isso é que é mais interessante, porque é a Secretaria de Planejamento do Estado do Acre, atuando em conjunto com as demais secretarias, as assessorias parlamentares, e hoje atua em parceria constante conosco o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. Então, quando você olha dentro do portal de emenda, você vê aí um trabalho...
É um trabalho de várias mãos, né? É muito interessante.
Isso aí traz uma credibilidade muito maior, a transparência, né? Juntamente com esses órgãos que o senhor acabou de citar, Tribunal de Contas do Estado, essa parceria, com certeza, tende a fortalecer ainda mais a credibilidade do portal.
Certamente, porque os órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, eles existem justamente para validar que aquilo que está sendo alocado cumprindo todos os requisitos legais e que está produzindo resultado de interesse para a sociedade. E a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público nesse processo, dá segurança para que tenhamos a certeza que estamos no caminho certo. E eu, de antemão, já agradeço essa parceria e também a parceria da Assembleia Legislativa, que tem sido essencial nesse processo.
Agora, quando falo do cidadão, secretário, nós demos aqui um spoiler um pouco aqui do portal de emendas, de transparência, mas na prática, como que o cidadão pode navegar pelo portal e quais informações ele consegue acompanhar sobre cada emenda, né, destinada aí?
Acessando o portal de emendas, ele tem aí um menu de informações. Então, ele pode ir direto nas emendas e fazer lá a busca emenda por ano, por parlamentar, por tipo de indicação de emenda, porque tem a emenda que é a transferência especial, que é passada direto para o município, tem a emenda que é passada para organizações da sociedade civil e tem a emenda que vai para os órgãos públicos executar algum serviço de interesse da comunidade. Então, ele consegue já fazer esse filtro. Ele filtra também por parlamentar. Então, que parlamentar indicou emenda para que instituição? Então, ele consegue ter esse olhar também. Mas o mais importante é que, uma vez acessando uma dessas emendas, ele consegue enxergar o processo SEI, que detalha todo o plano de trabalho da emenda, ele consegue enxergar o processo de contratação, de liberação desse recurso. Então, todas as informações necessárias acerca da execução daquele recurso estão dentro do portal hoje.
O senhor falava sobre a liberação de recursos e me veio uma questão à mente. Para a população em si, é um assunto mais complexo, né? Mas é de extrema importância a gente falar sobre isso, né? Uma das exigências atuais, né, é a aprovação prévia do plano de trabalho, né, para a liberação desses recursos. Como é que essa medida contribui para evitar irregularidades e também garantir uma boa aplicação desses recursos?
Grande importância do plano de trabalho é verificar se a instituição ou o município, de fato, pretende alocar o recurso tal qual conforme o parlamentar indicou. Às vezes o parlamentar indica, eu vou indicar 100 mil reais das minhas emendas para executar uma reforma numa quadra poliesportiva. E é o plano de trabalho que vai comprovar que essa reforma de fato vai ocorrer. Então, hoje, tem toda uma cautela, tem todo um rigor na análise desses planos de trabalho para ver se, de fato, espelham a vontade do parlamentar e se estão de acordo com as orientações técnicas e legais do país. Motivo pelo qual, em 2024, o STF interviu nessa discussão, cobrando de todos os estados da federação a apresentação prévia do plano de trabalho, para que tivesse, desse essa segurança para a sociedade de que os recursos estavam sendo alocados dentro daquilo que manda a legislação.
Tem a fiscalização, secretário, depois que, quando vem essas emendas, está do lado do portal de transparência, mas na execução tem uma fiscalização?
São três lâminas de fiscalização. A primeira delas é feita pelo executivo, onde a organização ou o município, o beneficiário da emenda, apresenta suas intenções de executar a emenda. A equipe da secretaria, hoje mesmo eu recebi a Secretaria de Assistência Social para discutir as emendas da área social. Aí eles fazem as primeiras diligências verificando se aquilo que foi indicado, de fato, atende o objeto e está de acordo com os interesses da sociedade. Uma vez confirmando, aprovando, é dado a autorização para que a Secretaria da Fazenda libere o recurso. Uma vez liberado o recurso, o Tribunal de Contas já entra no circuito, verificando se a liberação atendeu os requisitos legais. Se atendeu, tem a terceira lâmina, que é a de verificação da execução e da prestação de contas. Então, há toda uma movimentação para que essas emendas possam ter um olhar contínuo do Executivo Estadual, do Legislativo e dos órgãos de controle. Mas a importância dessa entrevista aqui hoje é justamente fazer esse chamamento para a sociedade.
Certo.
Porque também o cidadão comum ele pode fiscalizar. E o portal de emendas ele possibilita isso. Verificar se o recurso público, esse ano, um exemplo bem típico, em 2026, estão sendo destinados 120 milhões de reais para emendas parlamentares. Então, é muito dinheiro.
É verdade.
E aí é preciso que o cidadão comum ele verifique isso. Então, esse dinheiro público, que poderia ser investido em outras áreas, ele está tendo uma destinação que, de fato, é o que eu, como cidadão, gostaria que tivesse. Então, é esse chamamento, esse convite que a gente veio aqui fazer para o cidadão, para a sociedade organizada, para acompanhar o portal, verificar o andamento da execução dessas emendas, que é uma maneira de garantir com que haja 100% de integridade na execução desses recursos.
E é simples o acesso, né? Pode acessar no telefone, no smartphone, né, secretário?
Pode.
Então, a página, só podia passar a página do portal para que as pessoas que estão em casa, eu quero acompanhar essas, para onde está indo, para onde está sendo destinadas essas emendas. Ele pode acessar no smartphone, no computador, no tablet, facilidade.
De qualquer canto. Né? Acessou lá o www.seplan.ac.gov.br, vai abrir o site da Secretaria de Planejamento e vale lembrar, já fazendo um merchan da Seplan.
Fique à vontade.
É que dentro do site da Seplan não consta apenas o portal de emendas. Então, todas as operações de crédito que o Estado do Acre contrata, a execução delas estão à disposição da sociedade. Os convênios federais, que hoje somam quase 2 bilhões de reais, estão todos registrados aqui dentro também desse site. Então, acessando o site da Seplan, você tem um mundo de informações a buscar. E aí, vai lá no portal de emendas e escolhe o seu parlamentar dos 24, diz, eu quero chegar às emendas do parlamentar X.
Ele vai dizer, olha, valeu a pena ter votado nesse aqui, porque realmente ele está trabalhando em prol da sociedade.
Justamente.
É
e
isso?
Aí, outra preocupação também, talvez, do cidadão é, olha, se o recurso foi indicado para Cruzeiro do Sul, para fazer uma intervenção de melhoria de uma via, ele, que cidadão de Cruzeiro, ele vai lá. Realmente.
Quer usar isso aqui, né?
Foi feito esse serviço na minha via. Se não foi, o cidadão comum pode buscar o parlamentar, pode buscar a prefeitura, o governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, ou um dos órgãos de controle. Então, isso a gente está dando essas possibilidades.
Nada melhor do que a própria população para estar observando isso.
Justamente. É uma maneira que o cidadão comum tem de contribuir para que a execução do recurso público se dê da maneira mais transparente possível.
Secretário, para encerrar esse nosso bate-papo, o tempo passa muito rápido, mas é importante lhe fazer essa pergunta. Quais são os próximos avanços previstos pela Seplan na área de transparência e participação social dentro da agenda Acre 10 anos, que nós tivemos um bate-papo aqui no início, quando foi feito esse lançamento do Acre 10 anos, aí a gente usa a questão agenda 2030, né? lá no início, quando falou desses 10 anos, como está esse andamento dessa agenda aí?
A agenda Acre 10 anos tem produzido resultados muito satisfatórios já. Então, um exemplo muito típico, em 2025, o estado do Acre proporcionalmente está entre os 10 estados que tiveram maior crescimento econômico do país. Isso é fruto de um planejamento, de uma atuação integrada entre o governo do estado, a classe empresarial, os demais poderes e instituições, dentro de uma linha de planejamento de longo prazo. É garantir um crescimento contínuo para o desenvolvimento do estado do Acre, para a melhoria da qualidade de vida de nossa população. E isso só se faz se você tiver, de fato, um planejamento de longo prazo. Dentro dos avanços da transparência de emendas parlamentares, o governo do estado tem uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação e já, ainda esse ano, a gente deve estar lançando esse portal de emendas dentro do sistema TransfereGov, que é um sistema de execução de emendas do governo federal que dá 100% de transparência e vai garantir com que todos os processos da execução da emenda sejam feitos direto dentro desse sistema, e o sistema é aberto para a população também.
Bem, secretário, eu quero agradecer a sua vinda aqui, dizer que o espaço está sempre precisou, chama que a Difusora está à disposição.
Nós agradecemos e convidamos a todos a visitar o site, a pesquisar, a buscar informações e qualquer dúvida, nos colocamos à disposição. Então, muito obrigado.
Obrigado.
Que Deus continue nos abençoando.
Agora são 11 horas e 44 minutos. Conversamos com Ricardo Brandão, secretário de Estado de Planejamento do Acre. Falamos aqui sobre o novo portal de emendas parlamentares estaduais, ferramenta que amplia o acesso da população às informações sobre investimentos públicos e fortalece a transparência no Estado. Muito obrigado, sucesso aí, que essa ferramenta possa ser utilizada por todos.
Damião, para fazer uma transição entre uma entrevista e outra, eu vou chamar uma matéria, que é boa, porque houve um programa de extrema importância também, falamos sobre o programa da transparência, e eu quero falar sobre o programa Identidade para a Dignidade, que atendeu a população lá do jornal. A Crisley Souza foi fazer uma participação, né, durante esse programa, e ela vai trazer as informações para a gente.
Seguindo o cronograma estabelecido no plano de 100 dias da atual gestão, desde a segunda-feira, servidores da segurança pública estão no município de Jordão realizando a ação Identidade para Dignidade. O mutirão, coordenado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e realizado em conjunto com a Polícia Civil, em parceria com órgãos estaduais e instituições públicas, pretende atender de 750 a 800 pessoas na cidade com a emissão da carteira de identidade nacional. O representante da coordenação da ação do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Antônio Tennyson Almeida, explicou que o governo do estado oferece o serviço de emissão do documento SIM de forma 100% gratuita, com foco na população residente em locais longínquos e de difícil acesso. A servidora pública da Prefeitura do Jordão, Cristina Cardoso, auxilia no mutirão e também aprovou a ação.
Essa ação que a Secretaria de Segurança está realizando no município é de suma importância, né, para a comunidade, onde as pessoas que estão com seu RG já rasurado, né, que não tem mais validade, pode estar vindo fazer a troca. Aquelas pessoas que não têm RG ainda também pode estar vindo tirar o seu RG, e também a questão da certidão de nascimento, que muitas pessoas tiveram a oportunidade também de fazer a atualização.
O servidor público Evandro Silva destacou a importância da ação diante das dificuldades encontradas pela população.
É uma ação que vem beneficiar a população, né? Porque aqui a população vive praticamente isolada, né? Difícil acesso, e no município não disponibiliza esse serviço. Precisa que as pessoas se deslocalizem até outra cidade para fazer o pedido, né, para tirar essa documentação. E qual que é a importância dela aqui no município? Beneficiar a população.
A ação Identidade para a Dignidade já passou por Santa Rosa do Purus, onde fez a emissão de 830 identidades. No município de Jordão, a ação deve ser encerrada na próxima sexta-feira. Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, ações como esta aproximam a segurança pública da população e mostram o cuidado do governo do Acre também com as comunidades mais distantes, tão importantes para o estado. Crisley Souza, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas e 47 minutos, 11h47. Olha, agora nós temos uma outra entrevista. É um bate-papo aqui. Vamos receber a Major Fragoso e a Tenente Rayane, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. E vamos falar, meu amigo, sobre o 11º Encontro Nacional de Bombeiras Militares, que será realizado aqui na capital Rio Branco, entre os dias 20 e 22 de maio de 2026, reunindo representantes femininas dos corpos de bombeiros de todo o Brasil e também participantes internacionais. Como o bate-papo são com elas, Jess Parada, por gentileza, inicie esse bate-papo. Bom dia para você. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade para fazer o cumprimento de vocês.
Obrigada, muito bom dia. A gente agradece imensamente o convite. Um bom dia à nossa população acreana que aqui nos escuta. E a gente vai falar um pouquinho desse evento que a gente está trabalhando com tanto carinho e amor.
Major Fragoso, o Acre foi escolhido para sediar esse 11º Encontro Nacional de Bombeiros e Militares. Qual a importância desse evento para o Estado e para o Corpo de Bombeiros?
Bom, inicialmente é importante a gente destacar que no Brasil existe a Liga Nacional de Bombeiros, que é a Ligabom, é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. É, dentro da Ligabom, nós temos comitês técnicos, e um dos comitês técnicos é o Comitê Nacional da Bombeira Militar. Este comitê ele foi criado com o intuito de trabalhar políticas públicas para as mulheres das corporações. Então, a gente iniciou ali falando e discutindo sobre os desafios de estar em uma carreira antes predominantemente masculina. E hoje, não, a gente já tem bastante espaço nas corporações. E, ao longo do tempo, a gente foi discutindo, construindo direitos e tornando o ambiente mais equitativo. E, com o passar do tempo, a gente foi verificando que não é somente políticas públicas internas, mas a gente também precisa se fortalecer para atender melhor a população, principalmente o grupo vulnerável que sofre aí qualquer tipo de violência de gênero. Então, nós vamos nos fortalecer a nível nacional com essa temática para a gente enfrentar, de fato, violência contra a mulher, tanto no aspecto moral, psicológico e físico também. Então, nossa missão nacional é fazer essa irmandade, discutir, fortalecer e cuidar de quem cuida, para que a gente possa, de fato, aí, oferecer o melhor à nossa população acriana, melhor à nossa população brasileira. E o 11º encontro, ele tem um aspecto muito especial, que é a participação de 4 países. A gente vai ter participação de bombeiras da Bolívia, do Peru, do Panamá e de Portugal.
É um encontro internacional, né?
É, ele já tem quase um status aí internacional.
Mas
já
pensando nesse intercâmbio, né? Eu fico pensando assim, qual seria a troca, né? Como isso pode agregar as corporações, né?
Bom, cada corporação tem o seu desafio. Cada corporação, ela teve ingresso de mulheres em anos diferentes. Para você ter um exemplo, aqui no estado do Acre, a primeira turma de bombeiros militares a ingressar na corporação foram 13 bombeiros militares no ano de 2007 e para o curso de formação de soldados. Por incrível que pareça, vocês estão aqui diante de duas mulheres que fazem parte dessa história.
Que lindo!
Somos pioneiras. E nós ingressamos ali em 2007, só que em outras corporações já haviam mulheres. E oficial do Corpo de Bombeiros, a gente só teve a primeira turma ingressando no dia 28 de dezembro de 2016, praticamente ali 2017. E eu também tive esse privilégio, prestei concurso para oficial e faço parte dessa primeira
pioneira.
Turma de oficial feminina. Sou duplamente pioneira. Eu brinco até que sou bombeira duas vezes, porque eu escolhi duas vezes ser bombeira militar. E aí a gente tem, no Brasil, essa diversidade de datas. Então, nós temos mulheres que viveram momentos diferentes e que elas trazem essa experiência delas. E a gente tem também culturas diferentes. Apesar da gente estar falando de Brasil, o Brasil tem uma estrutura continental aí. A gente tem diversos aspectos culturais.
O Brasil deve ter alguns países.
Isso. Então, a gente tem algumas peculiaridades que são de cada região do país. E aí, cada uma vem trazendo a sua realidade. Algumas dessas realidades, elas se interseccionam, elas são semelhantes. E aí, a gente começa a ver essa importância da unidade feminina para a gente poder discutir políticas públicas, de fato, voltado para a bombeira militar. E a gente vai trabalhando esse aspecto. A gente também... trabalhou durante algum tempo os desafios da carreira com a maternidade, e a gente cria essas políticas que vão servir de norte também para os comandantes, independente do sexo, se homem ou se mulher. Mas os nossos comandantes gerais, eles vão ver essas políticas e eles vão conseguir aplicar as suas corporações.
Vamos chamar
a Rayane. Rayane também. Na verdade, a Major Fragoso estava falando, né, sobre os temas que vão ser aqui. Alguns dos temas que vão ser abordados, né? Saúde mental, liderança feminina, assédio moral e sexual, violência de gênero. E aí eu pergunto para vocês, né? São todos temas muito importantes para a sociedade como um todo. Mas vamos para a seara de vocês. Dentro das instituições militares, né? Vocês como bombeiras militares, como é que isso funciona? Né? Ainda há muita... eu não vou nem usar a palavra segregação, porque eu acho um pouco agressiva. Mas ainda há muito essa divergência, essa diferença no gênero? É de extrema necessidade também para as instituições militares debater esses temas?
Sim, sim. De quando nós entramos para cá, né, nós entramos em 2007, nós percebemos que realmente teve uma diminuição, né? As pessoas, né, os próprios militares hoje têm trabalhado bem no quartel essa questão da desigualdade de gênero, né, as diferenças, nós somos diferentes. Mas quando nós entramos as coisas eram bem, bem complicadas, né, eram mais difíceis.
Eu acredito.
Quando nós entramos, o último concurso que teve no quartel já estava com aproximadamente 19 anos. Né?
10 para praça e 20 para oficial.
Isso. E aí, era muito tempo sem um concurso público, sem entrar novos militares na corporação. E, além deste vácuo de tempo, foi a primeira vez que entrou mulheres. Então, o quartel, ele não sabia como receber a gente, né? Os próprios militares e o próprio quartel, ele não sabia como ia receber a gente. E foi assim, foi ao longo dos anos, né, da vivência, que a gente conseguiu colocar, né, o nosso espaço. Nós conseguimos mostrar para os militares, para as pessoas que tinham lá antes da gente, né, nós até chamamos eles de os antigos, né? Então, nós conseguimos mostrar para os antigos que nós éramos diferentes, que eles podiam também contar com a gente, que nós podíamos fazer o serviço e eles podiam confiar, porque a gente também tinha essa questão de que, para eles, era muito difícil trabalhar com a mulher. Né?
Era uma experiência nova, não é?
Era uma experiência nova para eles, uma experiência nova para a gente.
Sim.
Nós, como militares, entrando numa carreira diferente, uma carreira totalmente voltada para o homem, né, para o masculino, e eles acostumados a um quartel há muitos anos sem a presença de uma mulher. Nós tínhamos mulheres no quartel, mas eram as funcionárias civis que trabalhavam lá. Né? Elas trabalhavam dentro dos setores administrativos. Era a primeira vez em que os militares teriam mulheres trabalhando no setor operacional.
Foi a partir daí, desse concurso?
Isso. A partir de 2007, era a primeira vez em que os militares teriam mulheres trabalhando no setor operacional junto com eles. Um serviço de 24 horas, onde teria militar 24 horas feminina no serviço junto com eles.
E aí, o que esperar desse momento, desse encontro? Qual a expectativa do encontro?
O encontro, a gente espera... Nós estamos trabalhando com muito carinho, estamos fazendo tudo com muito carinho. É cansativo, é desgastante, mas, assim, também é muito emocionante. A gente espera que todo mundo que venha, as pessoas, as militares, as autoridades que estarão lá, nós vamos receber com muito carinho, que eles, principalmente as pessoas que estão vindo de fora, né, saiam daqui do Acre com aquele sentimento de que nós somos acolhedores, que a gente dá o nosso melhor, né, que elas tenham essa resposta, né, da gente.
Sinta esse acolhimento.
Isso. Porque nós sabemos, todos os anos os encontros, eles são, cada ano é num estado diferente, e nós sabemos que em termos de turismo, o nosso estado, nós temos muita coisa, porém mais para a região do Juruá.
É o turismo ecológico,
Isso, o turismo ecológico, mas para a região do Juruá, e infelizmente por questões logísticas a gente não pode fazer esse encontro lá.
Aí tem que ser aqui,
nós temos que fazer aqui na capital. E na capital nós somos um pouco